Boa notícia, distribuição de mais de 100 mil doses da AstraZeneca para todo o estado.
Os 223 municípios aqui da Paraíba recebem mais uma remessa de vacinas que chegou.
Esse número de internações em 24 horas de 112 pessoas que deram entrada e que tiveram que ficar internadas por conta da Covid-19 é o recorde, ou seja, é o maior desde o início da pandemia em março do ano passado.
O Tribunal de Contas do Estado reprovou contas de 2019 da Prefeitura de João Pessoa na gestão de Luciano Cartacho.
Vamos embora que o papo político foi aberto e neste episódio a gente destaca a preocupação com o aumento de casos de Covid-19 na Paraíba. Tem recomendação do Ministério Público para cidades do Sertão e do Cariri. A autorização do Ministério da Saúde para vacinar trabalhadores em educação. Como é que fica a partir de agora? Na seara político-partidária, a mudança de comando no PTB e as repercussões de decisões da Justiça que podem mexer com o cenário político na Paraíba nas eleições de 2022. Entre os atingidos, Luciano Cartacho, ex-prefeito de João Pessoa, e o ex-governador Ricardo Coutinho, do PSB. Hoje tem a participação do advogado eleitoral Eduardo Carneiro. Angélica Nunes não está ao vivo e a cores, mas não se aguentou e também vai participar. O Papo Político está no ar.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
João Paulo Medeiros, a gente começa falando desse cenário de pandemia no estado. Parece que se aqueceu mesmo, né? A gente tem uma ocupação de mais de 81%, o último boletim. Ministério Público em todo o estado preocupado com o aumento de casos e recomendando lei seca, lockdown. Explica pra gente mais.
Olha, Laerte, nós inclusive já havíamos previsto isso na nossa última conversa aqui mesmo, nesse papo sobre a situação do estado. E, de fato, infelizmente, isso deve acontecer nas próximas semanas. Não à toa, hoje o Ministério Público expediu uma recomendação orientando aos prefeitos de 12 municípios do Alto Sertão do estado uma espécie de lockdown total, ou seja, fechamento total dos serviços e das atividades, restando apenas aquelas mais essenciais, como postos de gasolina, farmácia e supermercados. Isso porque em Sousa, no Alto Sertão do estado, já segundo o Ministério Público, foi detectada uma nova variante e o índice de internações e de mortes, infelizmente, tem extrapolado qualquer limite do possível, do aceitável diante, se é que as mortes são aceitáveis, né? Claro que não, nunca são aceitáveis e não devem ser, mas sobretudo a questão dos leitos, não há mais capacidade no sertão e aqui na região de Campina Grande também, há um estrangulamento muito visível hoje dessa capacidade que o sistema tem de atender as pessoas com Covid. Então, nesse instante, me parece que, como a gente já havia previsto, as próximas semanas serão de endurecimento dessas regras de isolamento social, o que é ruim para todo mundo, né? Tanto para os setores produtivos, e claro, a gente entende demais os prejuízos e os empreendedores acabam sendo penalizados diante desse cenário. Agora, não dá também para a gente continuar da forma como estamos, com a evolução de casos galopante e assistirmos a mortes e o colapso total dos leitos e do sistema de saúde. Então, essas recomendações, elas têm o objetivo justamente de orientar e tentar barrar, frear esse avanço da pandemia aqui na Paraíba, infelizmente.
João, neste sábado deve sair uma nova classificação de bandeiras, aí deve ter modificação, creio que praticamente todo o estado vai para a bandeira laranja e mais cidades vão para a vermelha, principalmente no sertão, porque não tem leito e a taxa de contaminação está muito alta. Provavelmente um novo decreto no dia 2 de junho deve sair com muito mais restrições e no caso, por exemplo, de Campinas já tem uma restrição maior do que João Pessoa. Creio que nas cidades do sertão e do Cariri, por exemplo, onde há uma preocupação com relação a leitos, vai ter um endurecimento dos próprios prefeitos. O governo do estado vai, obviamente, trazer um decreto mais restritivo, mas os próprios prefeitos vão ter que tomar atitudes individuais e, inclusive, por conta dessas recomendações do Ministério Público, que está muito preocupado com o que está acontecendo nessas cidades. Aqui em João Pessoa, não tenha dúvida, você tem hoje, por exemplo, bares e restaurantes funcionando até 10 da noite, ou a prefeitura vai garantir mais rigor na fiscalização com punição, e a gente já ouviu isso aqui de autoridades de saúde, de que vão, na verdade, interditar de imediato se o atual decreto for descumprido. Imagine um novo que pode chegar com mais restrição. Até porque os leitos que foram abertos na segunda onda, eles não foram fechados. Não tem uma expectativa de abrir muito mais. Obviamente que você tem um anúncio de abertura de um ou outro leito para dar uma baixada nessa taxa de ocupação, mas não vai ser com isso que se resolve. A gente espera, e é muito ruim, né? Muito ruim. Tem um pouco de culpa também da população, de que tem que se conter mesmo, porque senão vai ser difícil. Esse é o cenário que a gente está tendo aqui da pandemia e que vai se aquecer semana que vem, essa semana aí que vai ser fatídica, porque é o início de junho e a gente vai esperar o que vai ocorrer por conta justamente desse mês junino, que é preocupante para todo mundo. É um mês muito familiar, muito cultural, e mesmo que a gente não tenha festas públicas, já disse aqui, a gente já conversou sobre isso, há um medo de que as festas familiares façam com que as pessoas se aglomerem e aí elas parem, ou boa parte delas parem no hospital. É isso, vamos embora. Vamos falar agora da inclusão de trabalhadores da educação na vacinação e a perspectiva de volta às aulas. Eu começo registrando, João, que o que o Ministério da Saúde fez não foi uma inclusão dos trabalhadores no PNI. Ele já existe, essa inclusão já existe, né? Está lá na ordem e os trabalhadores da educação estão nos grupos prioritários. O que houve, na verdade, foi o Ministério entendeu, depois de muito pedido de governadores e de prefeitos, que poderia antecipar o início da vacinação dos trabalhadores, desde que você tivesse, por exemplo, uma quantidade de pessoas com comorbidades e idosos já com a vacinação adiantada, porque isso tem ocorrido. E muitas vezes ao que se fala de vacina ociosa. A vacina está lá, está se esperando esses grupos prioritários e tem muita gente esperando para depois ser vacinado e não consegue. E aí o que o Ministério disse é o seguinte, ó, nas próximas remessas a gente vai mandar uma quantidade específica para trabalhadores da educação para iniciar o processo. Isso foi comemorado por governadores, o governador João Azevedo aqui da Paraíba, pela governadora do Rio Grande do Norte, porque sinaliza para um planejamento de volta às aulas presenciais. E no caso aqui de João Pessoa, a gente precisa explicar, João, havia uma decisão do TRF5, Tribunal Regional da 5ª Região do Recife, suspendendo a vacinação de trabalhadores. Aqui começou de maneira antecipada. O prefeito tinha vacinas, a prefeitura tinha vacinas e disse, ó, vamos avançar. E aí o TRF5, depois de vários moídos, né, decisões judiciais, o TRF5, no início da semana, suspendeu a vacinação. Só que nesta sexta-feira houve um revés aí, né? O próprio TRF5 revisou a decisão e liberou a vacinação de trabalhadores da educação. E aí alguém pode dizer, ah, mas o Ministério da Saúde já tinha liberado. Mas tem algo temporal aí, um ponto temporal que a gente precisa ressaltar. O Ministério da Saúde liberou com as novas doses que vão ser enviadas semana que vem. E com essa decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a Prefeitura de João Pessoa pode começar a vacinação dos trabalhadores a qualquer momento, inclusive hoje, ou nessa sexta-feira, ou no sábado, ou no final de semana, como tem feito. E aí já dá uma adiantada bem grande, porque a gente tem que lembrar que a Prefeitura de João Pessoa, João, já vacinou ensino fundamental, ensino infantil, já estava inclusive no meio do ensino médio. Aí faltou vacina, calhou que foi na mesma semana que houve essa suspensão e deve retomar agora com a chegada de vacina e com essa autorização do TRF5. João?
Você falava agora há pouco sobre a vacinação, né, dos profissionais de educação. Claro que a gente sempre comemora, independente do grupo prioritário que for elencado no Plano Nacional de Imunização, quanto mais vacinas, quanto mais pessoas imunizadas contra a Covid, melhor. Isso é pacífico. E acho até que esse entendimento do Ministério da Saúde já deveria, inclusive, ter sido feito ou consolidado há mais tempo. Agora, quando você fala na possibilidade, justamente, de após a vacinação dos educadores e dos trabalhadores, de nós começarmos e iniciarmos novamente as aulas, e aí cabe um questionamento. Ora, sim, os trabalhadores estão imunizados, mas e os alunos? Será que, de fato, teremos as condições necessárias de segurança para recomeçarmos esse processo? Acredito que, claro, isso vai ser analisado ainda melhor, até pelas autoridades de saúde, por especialistas nessa área de epidemiologia. Agora, não é, pelo menos na minha visão, a princípio, a vacinação dos trabalhadores não significa que nós já estamos prontos para retomar as aulas. E, sobretudo, em ambientes, em escolas, em unidades escolares, onde você não tem as condições mínimas ali de manter a segurança, o afastamento entre os alunos. Se você for partir para um município pequeno do interior do estado, você vai ver uma sala de aula com pouquíssimos metros quadrados, por exemplo, diferente das escolas particulares, onde você tem uma estrutura bem melhor para receber esses estudantes e mantê-los distantes. Então, essa será uma discussão também fundamental, acredito eu, para as próximas semanas.
É, uma nova etapa isso deve ocorrer, João, mas nesse caso especificamente, o entendimento é o seguinte: vai ter protocolos de segurança, né? Ninguém vai voltar às aulas mesmo com os professores vacinados sem que os alunos estejam protegidos com protocolos, com afastamento de cadeiras, com a preocupação com relação ao recreio, ao lanche, ao contato, à atividade esportiva. Então isso vai ser, obviamente, vai ser monitorado por meio de protocolos de segurança. No caso das cidades em que tem uma escola que não tem condições, aí são casos pontuais, ou serão muitos casos pontuais, né? Porque a gente sabe que isso ocorre no estado inteiro. O que não pode ocorrer é por conta de 20%,
é quase a regra,
você
viu?
Ter 8... Não acho que é tão assim, João. Não acho, não. Nas cidades, na zona rural, eu acho que até entendo que isso ocorre. Mas em umas cidades maiores isso tem mudado, e assim, o grande problema é saber se os protocolos de segurança serão adotados, se vai ter investimento para isso, né? Mas é melhor, nesse caso especificamente, que se adote os protocolos para os alunos que são jovens e irem com todos os protocolos, porque em muitos lugares, dessas escolas que você falou aí, que é meio metro quadrado, ou uma sala pequena, eu exagerei, obviamente, com meio metro quadrado, mas é sala pequena, essas crianças também estão dentro de casa, João, numa sala com 5 pessoas dentro, né? Então, o risco pelo risco precisa ser repensado aí. Agora, óbvio, o Estado, quando eu falo Estado, é o Estado brasileiro, e aí prefeituras e o Estado da Paraíba precisam dar condições com escolas e estrutura e todos os protocolos. Vamos aguardar, né? Porque primeiro tem que vacinar aí muitos trabalhadores da educação.
Primeiro vamos para a primeira parte.
Primeira, né? Parte, que pode estar, inclusive, no risco. Mas ainda falando de vacinação, a novidade, que também foi anunciada pelo Ministério da Saúde, é uma possível vacinação por faixa etária. E quem fala sobre isso é a Angélica Nunes, que ficou super empolgada com essa decisão do Ministério, porque está sonhando também em ser vacinada. Como não tem nenhuma comorbidade, está esperando também essa vacinação. Ela fala aqui com a gente e explica como é que vai ser isso.
Pois é, meninos, a gente vai encerrar a semana com uma boa notícia vindo do Ministério da Saúde, que resolveu liberar para que as prefeituras vacinem a população em ordem decrescente, por idade. Então, essa era uma demanda da Frente Nacional dos Prefeitos e foi levantada, inclusive, como proposta pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. E agora eu estou até mais esperançosa que eu vou conseguir tomar a minha vacina. Mas o ponto mais importante para mim disso tudo é que a gente agora consegue ver uma possibilidade de diminuir essas fraudes na fila da vacinação. Essa semana tivemos vários absurdos lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Um médico estava dando atestados falsos para que algumas pessoas conseguissem furar a fila da vacina contra a Covid. E sem ir muito longe, também tivemos o caso daquela escola de idiomas em Bahia, que conseguiu vacinar todo mundo como trabalhador da educação básica, e o caso está sendo investigado pelo Ministério Público. Então, é um fio de esperança. Eu acredito que a vacina por idade inibe várias práticas, porque é só apresentar o documento e pronto. Mas a minha dúvida é: vocês também acreditam que o poder público ainda vai dar jeito nesse jeitinho brasileiro?
Olha, Angélica, eu acho que não. A gente vai continuar com distorções, viu, João? Eu acredito que vai ter problema sempre, porque vai ter sempre alguém querendo passar na frente ou dar um jeitinho. E por mais que haja fiscalização intensa, sempre vai acontecer. Agora, a fiscalização serve justamente para coibir. A gente espera que isso não ocorra. No caso especificamente dessa mudança de método de vacinação para faixa etária, é importante ressaltar que a defesa que está sendo feita pelos prefeitos e por muita gente, João, é porque chega um momento que, depois que você vacina comorbidades, esse grupo prioritário, idosos, deficientes, é difícil você dizer quem é que está mais, com mais risco de se contaminar, se é um motorista de ônibus, se é um jornalista que está na rua, se é um motorista de aplicativo, se é um motoboy que precisa trabalhar. Então, escolher esse método da faixa etária depois de acabar a vacinação de comorbidade seria uma forma de ser mais justo a partir da idade e do risco, porque a gente já viu que a idade maior gera mais risco mesmo, e aí eu preciso abrir esse parêntese, mesmo a gente percebendo que hoje tem muita gente jovem se contaminando e indo até a morte, morrendo. Mas seria uma forma aí de você começar com, depois de 60 que já se vacinou, né? 59, 58, 57, 56 e aí assim sucessivamente até os 18 anos. Mas para tudo isso tem que ter vacina, né, João?
É, certamente, Laerte. E sobre o jeitinho brasileiro aí que a Angélica falava, olha, basta olharmos para a nossa história, né? Temos pouco mais de 500 anos aí de história e jamais as nossas autoridades conseguiram dar jeito a esse jeitinho nosso, infelizmente, de tentar levar vantagem, furar a fila, de alguma forma burlar o que está ali estabelecido e as normas. É algo que faz, infelizmente, ainda parte da cultura nacional e que, por mais que você fiscalize, responsabilize as pessoas, mas é difícil de você modificar essa cultura de uma hora para outra. Como eu disse, são mais de 500 anos repetindo esses pequenos deslizes que são graves demais e que são grandes demais. Muitas vezes porque retiram das pessoas, no caso da vacinação, a oportunidade e o direito que elas têm de preservar aquilo que é mais importante, que é a vida. E isso é terrível mesmo. A gente tem acompanhado vários casos e a gente precisa avançar mais na vacinação, com mais doses, com mais oferta de vacinas, e ao mesmo tempo precisamos estar vigilantes para que essas práticas não aconteçam.
É isso, fechando esse bloco aí de Covid, de vacinação, vamos para a discussão político-partidária, para as eleições de 2022, movimentação grande essa semana, principalmente no PTB, João. Roberto Jefferson bateu o martelo e Nilvan Ferreira, ex-candidato a prefeito de João Pessoa, atual MDB, né, vai ser o líder, vai comandar o partido. O que é que isso significa? Quais são as repercussões disso?
Olha, Laerte, eu diria que isso significa que Nilvan vai tentar se viabilizar aí para o cenário de 2022 com ainda mais força. Por quê? Porque vai ter sob o seu controle um partido importante, com história já, como o PTB. Agora, a grande missão e o grande desafio de Nilvan, me parece que é manter pelo menos uma das cadeiras, uma das vagas no Congresso Nacional sob o comando do PTB, já que o deputado Wilson Santiago está de malas prontas para deixar a legenda e, inclusive, não deixará sozinho. Agora há pouco, a assessoria do parlamentar divulgou uma lista com 2 deputados estaduais, 6 prefeitos, dezenas de vice-prefeitos que deverão deixar o partido por conta dessa mudança no comando da legenda. Nilvan, que tem um potencial eleitoral muito bom, não é à toa que chegou no segundo turno nas eleições municipais ano passado em João Pessoa, vai tentar aí, no mínimo, garantir mais uma vez que o partido saia das eleições de 2022 com a cadeira no Congresso Nacional. Porque o pragmatismo do presidente nacional da legenda, o deputado Roberto Jefferson, certamente sonha em manter ali um broche lá no Congresso Nacional, no mínimo na Câmara Federal. A gente vai aguardar para ver a capacidade que vai ter Nilvan de gerir essa pressão e, ao mesmo tempo, de articulação também para tentar se viabilizar como essa liderança partidária aqui no estado.
É porque no caso de uma eleição para a Câmara Federal, por exemplo, João, ele precisa não só ter voto, mas também ter gente que tenha voto, né? No partido, para ele se viabilizar. Ontem eu conversei com o Coronel Meira, que é o responsável pela coordenação do partido no Nordeste e presidente do partido em Pernambuco, e ele focou muito nessa história de ter um deputado federal. E não disse que era Nilvan o candidato, mas disse que queria um deputado federal na Paraíba. Falou, inclusive, com muita agressividade contra Julian Lemos, né? Segundo ele, um traidor do presidente Bolsonaro. Foram essas as palavras que ele usou com relação a Julian Lemos. E aí, na conversa que eu tive com ele, ele nem tinha afirmado ainda que Nilvan seria o presidente do PTB. Foi o Roberto Jefferson, ex-deputado federal, que afirmou isso, anunciou isso nas redes sociais e no próprio site do PTB na noite de quinta-feira. Ou seja, Nilvan tem um desafio grande aí pela frente, mas tem o apoio do presidente, o apoio do presidente Bolsonaro, né? Porque o PTB está alinhadíssimo. Coronel Meira chegou a dizer que quem não tiver 100% com Bolsonaro não pode estar no PTB. Nilvan vai usar esse espaço que está vago aí. A gente sabe que tem Bruno Cunha Lima e que tem Romero Rodrigues nessa linha também mais bolsonarista. Mas Nilvan vai para o comando do partido. Outra decisão que a gente precisa ressaltar é que, por conta da ida de Nilvan, aquela história, especulação de Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina, ir para o PTB, morreu, né?
Exatamente. Me parece que o prefeito recuou. Até aconteceram algumas negociações nesse sentido, mas, de fato, para Bruno, nesse instante, não me parece nada adequado você entrar num cenário de disputa partidária ou mesmo de mudança de legenda nesse instante, já que, primeiro, ele tem um longo caminho administrativo pela frente, está apenas iniciando um mandato na segunda maior cidade do estado. E segundo ponto, que acredito ser fundamental, Bruno deixaria o PSD, partido do ex-prefeito Romero Rodrigues, ou seja, já aumentaria esse fosso que alguns dizem já existia entre os dois aqui em Campina Grande, e iria para uma legenda que vive uma instabilidade muito grande. Não à toa, o presidente nacional do PTB, o deputado Roberto Jefferson, destituiu numa canetada só alguém como o Wilson Santiago, que tinha uma cadeira assegurada na Câmara dos Deputados, que há muitos anos levantava a bandeira do PTB aqui no estado e, de uma hora para outra, foi destituído por não concordar ou não estar alinhado completamente com os projetos do governo federal do presidente Jair Bolsonaro. Então, me parece que você deixar um partido como o PSD, nas condições que Bruno tem hoje, como prefeito da segunda maior cidade do estado, iniciando uma gestão, e ir para um PTB instável, onde a qualquer instante o comandante máximo da legenda a nível nacional pode dar uma canetada e retirar você do comando, seria algo arriscadíssimo. E acredito eu que, lendo esse cenário, certamente o prefeito de Campina Grande preferiu e optou por ficar no PSD estadual aqui em Campina Grande. Laerte.
João, nosso tempo está avançando, mas a gente tem dois temas aqui que são importantes da gente refletir. Primeiro, o processo de Ricardo Coutinho da Calvário, do ex-governador Ricardo Coutinho, vai para a Justiça Eleitoral. O que é que pode acontecer com processos similares, João?
Olha, abre-se uma brecha muito grande, né? Porque há já um precedente, esse precedente é dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, e em algumas ações, porque a Operação Calvário ela é formada por várias ações penais. Em algumas delas, há uma similaridade muito grande com esse processo de Ricardo Coutinho, a exemplo da ação penal que tem como réu o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, onde o Ministério Público relata uma situação em que ele teria recebido também recursos para a campanha de 2012. Bem, analisando isso, é possível concluir que essa decisão de Gilmar Mendes, ela abre um precedente muito forte e é bem provável que outras ações da Operação Calvário terminem indo para a Justiça Eleitoral, uma legislação bem mais branda do que nós temos no âmbito criminal, Laerte.
João, vamos ouvir o que é que disse o advogado eleitoral Eduardo Carneiro. Ele fala sobre o significado desse processo de Ricardo ir para a Justiça Eleitoral.
O ministro Gilmar Mendes declarou a incompetência da terceira vara criminal de João Pessoa e determinou o envio de um dos processos contra Ricardo Coutinho na Operação Calvário para a Justiça Eleitoral, por entender que havia na denúncia do Ministério Público a Justiça Comum, além do crime de corrupção e peculato, com possibilidade de penalidades de restrição de liberdade superiores a 10 anos, também indícios de delito eleitoral por supostos desvios de valores em favor de sua campanha, a denotar a prática do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, vulgarmente chamado como Caixa 2. Assim, mesmo com a possibilidade de convalidação dos atos já praticados pela própria terceira vara criminal, não se pode negar que o encaminhamento de todo o processo à Justiça Eleitoral trará certos benefícios ao ex-governador, como, por exemplo, ganho de prazo para julgamento, complexidade na própria configuração do crime de Caixa 2, que não está previsto expressamente no Código Eleitoral, inclusive com período inferior para a ocorrência de sua eventual prescrição, já que a penalidade é de 5 anos, bem inferior às penalidades de 12 anos do crime de peculato e de corrupção passiva. Além disso, possíveis discussões sobre a impossibilidade de julgamento e execução dessas penalidades referentes aos crimes comuns pela própria Justiça Eleitoral.
Eita, João, vai ser uma debandada, viu? Vai ser uma demandada de processo.
Sem dúvida alguma, é o sonho de consumo, né? Eu diria que, para resumir, é o sonho de consumo de qualquer político brasileiro ter uma ação penal enviada para a Justiça Eleitoral, justamente por conta dessa legislação mais branda, onde as punições nem de longe chegam perto aí do que de uma possível condenação por corrupção, peculato e organização criminosa.
Outro ponto, João, é a reprovação de contas do ex-prefeito João Pessoa, Luciano Cartacho, pelo TCE, com um motivo: o aumento ou a manutenção gigante de 14 mil servidores públicos, servidores sem vínculos como concursados, são chamados contratados por excepcional interesse público, ou servidores precários, ou prestadores de serviço. Ou seja, por conta da quantidade desses prestadores de serviço, o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas de Cartacho. E aí eu fiquei pensando, João, como isso é, do mesmo jeito que é uma forma de dar uma decisão pedagógica, é uma forma também de alertar outras prefeituras que isso pode ocorrer. Mas também vejo, João, que tem algo que pode ser estranho nisso, porque durante todo esse tempo eu nunca vi isso ocorrer. Você ter, por exemplo, uma reprovação de contas apenas pela quantidade de servidores por excepcional interesse público. Isso pode respingar no Estado, porque também tem muitos, pode respingar em outras prefeituras ou em quase todas as prefeituras que mantêm esses prestadores em detrimento de concursados. E aí, a meu ver, o Tribunal de Contas obviamente faz um trabalho importante nesse sentido de tentar fazer com que a Constituição seja cumprida, né, com os concursados no serviço público, mas vejo que ao fazer isso agora, nesse momento, com a Prefeitura de João Pessoa, vai ter que fazer isso com todas as prefeituras e com o governo do Estado.
É verdade, Laerte, e eu diria até que esses casos até são comuns acontecerem, principalmente em termos de municípios pequenos. Até acompanhei um caso ou outro, onde os prefeitos foram acionados pelo Ministério Público por improbidade, por excesso de contratação, por excepcional interesse público, e até acredito que o tribunal tenha julgado alguns casos. Agora, como você disse, talvez o tribunal precisasse ter adotado essa postura bem antes, justamente para não passar essa impressão de que somente agora essa situação, que é proibida por lei, porque a regra é você fazer concurso público, é o ingresso das pessoas através de concurso público, e infelizmente os municípios paraibanos transformaram a regra em exceção, ou seja, a regra passou a ser contratar prestadores de serviço. E isso é muito ruim para a administração pública, na medida em que você incha a máquina e fica, muitas vezes, sem as condições necessárias para investimentos, para serviços públicos. Então, me parece que o tribunal demorou muito para punir esse tipo de situação. E é preciso que agora, a partir da reprovação das contas do ex-prefeito Luciano Cartacho, essa postura seja mantida. Porque, afinal de contas, o tribunal precisa atuar de forma equilibrada com todos os gestores e com todos os municípios.
O que eu quis dizer, para deixar bem claro, é que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, sempre colocaram uma lupa nisso, né, João? Sempre emitiram alerta, multaram, mandaram processos para a Justiça. Especificamente, nesse caso do prefeito Luciano Cartacho, a motivação para a reprovação do Contas foi essa contratação em excesso de servidores. Essa foi a motivação principal, alegando inclusive que o Tribunal de Contas fez alertas desde 2013. E o que eu estou dizendo é que isso tem ocorrido com muitas prefeituras, né? E com o próprio governo do estado, que mantém, por exemplo, 7.500 prestadores de serviço só na educação, e tem um concurso aí feito que poderia chamar suplentes, pelo menos para diminuir essa quantidade. Até chamou 500 acima do número de vagas, mas poderia chamar mais para diminuir a quantidade de prestadores de serviço. Então, o que o Tribunal de Contas vai ter que fazer agora é manter a mesma régua, né? Ou manter a mesma régua, ou vai rever a decisão para discutir um novo plano, como propôs Arnóbio Viano, conselheiro do Tribunal de Contas, no sentido de dizer o seguinte: olha, a gente precisa chamar as prefeituras e fazer acordos, estabelecer planos, cronograma escalonado para diminuir a quantidade de servidores por excepcional interesse público ou prestadores de serviço, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, estão numa porcentagem bem maior do que os efetivos. A gente vai acompanhar também isso aí, porque essas decisões são importantes. João, vamos para o mico da semana. O mico foi do vereador Nininho do Bode. Ele quis criar um Dia do Corno em Santa Rita, mas o chifre, felizmente, não passou. Vamos ouvir a justificativa dele.
Me chamo Nininho do Bode, vereador da cidade de Santa Rita, autor do projeto que irá, caso seja aprovado por nossos pares, instituir o Dia Municipal do Corno. Figura essa folclórica, onde todos brincam com amigos, colegas, vizinhos de frente e trás, algo que suponha venha acontecer ou está acontecendo. Então, nada mais justo do que numa data festiva que irá vir, vai ser aprovada, se Deus permitir, e nossos pares, com a sanção do nosso prefeito, iremos nos divertir todo ano, todo dia 26 dos anos correntes.
Angélica Nunes falou desse projeto de Nininho do Bode em Santa Rita, e ela não está muito satisfeita, não gostou, não, viu?
Olhe, o assunto da semana na editoria do Absurdo, com certeza, é a proposta do vereador de Santa Rita, Nininho do Bode, para a criação do Dia do Corno. Segundo ele, a data seria ali no dia 26 de junho, ou seja, logo após o São João, e nesse dia seria realizada uma festa brega com cantores locais, com a ideia de atrair o turista. O problema é que o projeto causou uma repercussão muito negativa, primeiro, por causar trazer chacota para a população de Santa Rita, colocar a mulher de Santa Ritense numa vala comum como traidoras, e causou um rebuliço na cidade. Um grande problema desse projeto que a gente precisa debater por aqui é que, se é a ideia fomentar o turismo, Santa Rita tem um conjunto arquitetônico belíssimo, principalmente dos tempos áureos dos engenhos. Tem uma área urbana com mata preservada para o turismo de aventura riquíssima. Então, tem muitos atrativos turísticos muito mais interessantes e muito mais positivos para a cidade do que essa ideia esdrúxula do vereador. O ponto positivo é que ele já foi meio que derrubado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Santa Rita, mas deve ir a plenário na próxima semana. Então é bom a gente ficar atento nesse projeto para ver o posicionamento dos colegas de Nininho do Bode lá pela casa.
João, não vou nem me alongar, porque eu acho falta do que fazer, viu? E do vereador, porque o que fazer em Santa Rita não falta. E pra gente terminar, eu queria só ouvir você um pouquinho sobre a piada do Papa com o padre de Campina Grande, o João Paulo Souza Vitor. O que é que você achou daquela piada do padre, João? Do Papa?
Olha, Laerte, me parece que foi mais um episódio aí onde ficou assim, bem demonstrado o bom humor do Papa Francisco, e ele, de certa maneira, fez uma alusão àquilo que a gente conversava agora há pouco, a imagem que se tem do brasileiro, do país, lá fora, infelizmente, isso. E a gente tem que reconhecer isso, a nossa imagem não é das melhores fora das fronteiras brasileiras. Então, não há muito o que... Eu até vi algumas pessoas criticando, condenando, enfim, mas me parece que foi mais um gesto, uma brincadeira mesmo, um gesto ali de descontração do Papa Francisco, que fez a alusão a essa imagem que nós temos lá fora.
E no final o Papa até abençoou o padre, né, João? Então a gente viu que era uma brincadeira mesmo. Só para você que não sabe o que aconteceu, o padre de Campina Grande pediu as bênçãos para o Papa, uma bênção para os brasileiros, e o Papa disse: olha, aí não tem jeito não, é muita cachaça e pouca oração. Com essa a gente vai embora, até um próximo episódio. Tchau, João!
Valeu.
Tchau.